Boa tarde, ouvintes da Rádio Fronteira. A partir de agora, no programa Redação 97, o quadro Entrevistas. E hoje o nosso entrevistado é o Bruno Martinato, coordenador de processos acadêmicos da Unipampa. Bruno, boa tarde.
Boa tarde, Nelise. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fronteira. Obrigado pelo convite para essa entrevista.
É muito importante a gente falar, Bruno, especialmente agora que estão abertas as inscrições para ingressar na Unipampa. Nós, em meio a essa pandemia, por vezes esquecemos que temos um futuro pela frente, né? E os jovens e também, né, os adultos que querem aproveitar e já ingressar numa faculdade, essa é uma excelente oportunidade. Eu gostaria que você nos explicasse, então, essas inscrições que já estão abertas, até quando que vai, como é que dá para fazer.
Bom, Nelise, então, assim, importante observar que na Unipampa nós estamos com dois processos abertos, tá? Então, o candidato, ele tem a opção de fazer essas inscrições pelo SISU e pelo edital da chamada de notas, por notas do Enem, que é um edital próprio da Unipampa. Então, eu vou falar por um de cada vez, tá? O SISU, ele está com inscrições abertas começando hoje, né, no dia 6 de abril, e vai até o dia 9 de abril, e o candidato, ele vai, então, utilizar a nota do Enem de 2020, né, e vai fazer a inscrição no site sisu.mec.gov.br.
Só tá? Podem utilizar as notas de 2020?
No SISU, sim.
Tá.
Tá? É uma regra do próprio MEC, tá? Uhum. E nesse processo ali estão sendo ofertadas, então, 2.335 vagas. Tá? Na chamada por nota do Enem, as inscrições já começaram no dia 2 de abril e elas se estendem até o dia 22 de abril. Nesse processo, sim, o candidato vai poder, então, optar por utilizar as notas do Enem de 2016 até 2020. Tá? Nesse edital tem 900 vagas e as inscrições elas são pelo próprio site da Unipampa. Tá? Então, o candidato pode acessar o site ingresso.unipampa.edu.br e lá ele vai encontrar o link para fazer as inscrições.
Qualquer
então,
uma.
Sim, tanto o link para o site do MEC, quanto o link para o site da chamada por nota do Enem. E uma pergunta bastante recorrente, né, se eles podem se inscrever nos dois. A resposta é sim. O candidato ele pode fazer até duas opções dentro do SISU, né, e pode ainda fazer uma opção dentro da chamada por nota do Enem, e ele vai continuar concorrendo, né, nos dois editais em paralelo.
Bruno, não sei se tu consegue nos explicar qual é a diferença, por que tem essas duas modalidades?
Então, isso na verdade tem todo um contexto histórico, tá? Que a gente mudou o processo em 2020, porque o SISU, ele demanda uma grande número de chamadas, né? E até preenchimento de todas as vagas. E isso fazia com que muitas vezes nós continuássemos chamando os candidatos suplentes, às vezes até quase um mês depois das inscrições. Então, nós já separamos, né, o edital em duas, né, com base nesse contexto histórico, porque assim com isso a gente consegue fazer com que os alunos eles consigam iniciar o semestre realmente no início do semestre, né? Então, evitar então essas chamadas, né, depois do início, por causa que isso é bastante prejudicial para o aluno, porque ele acaba tendo que recuperar aqueles conteúdos daquele primeiro mês de aula que ele não teve, né, em função de ter sido, né, convocado por depois do início das aulas, né?
Sim. Ok.
Tá? E também para oportunizar, né, que mais candidatos, né, possam participar, porque como a gente já falou, no Enem, no SISU, o candidato ele só consegue se inscrever com a nota do Enem de 2020. Isso é uma regra do próprio SISU MEC. E no edital da chamada para nota do Enem, então a gente consegue, né, que candidatos que já tenham feito Enem em anos anteriores, né, possam também concorrer.
Mas assim, por perfil não teria diferença nenhuma.
Não, como se
por perfil do candidato não teria diferença nenhuma. Pode se inscrever no SISU e no Enem para tentar garantir.
Isso, não teria diferença nenhuma, tá? A classificação é feita da mesma forma, a gente observa as mesmas ações afirmativas, as mesmas modalidades de vagas, então a questão mesmo é só o número de vagas em cada um dos editais.
Certo. Bom, com relação à nossa Unipampa, são quantos cursos superiores que temos à disposição hoje?
Então, nós estamos ofertando vagas, então, para 70 cursos, né, que estão espalhados nos 10 campi da universidade. E é bastante importante ressaltar, né, que a Unipampa ela é uma universidade federal e gratuita, né, já que muitos dos nossos ouvintes talvez não saibam, né, por até questões mais sociais. Então, é bastante importante esses dois fatos, que a universidade ela é gratuita, de qualidade, e que qualquer um pode ter acesso. Além disso, né, depois que o aluno ingressa, ele também tem disponível, né, os editais para ele concorrer nos editais de assistência estudantil, que são editais que ajudam na permanência, né, do estudante, né? Então, que seria com auxílios moradia, alimentação e transporte. No momento, né, como nós não estamos com atividades presenciais, né, estamos no ensino remoto devido à pandemia, então não tem o auxílio transporte, mas o aluno pode concorrer aí, então, ao edital de inclusão digital, auxílio inclusão digital, que é um valor que ele receberia mensalmente, né, para manutenção em equipamentos de informática ou até para contratação de um pacote de dados, né, para poder ter acesso, então, às aulas e aos conteúdos.
Pois é, voltando um pouquinho nas inscrições, então, que, né, que estão abertas, o pessoal consegue fazer todo ele pela internet. É simplificado, o próprio site ele vai enviando ali e mostrando como é que o aluno tem que fazer, até por conta da documentação, né, Bruno?
Sim, então o processo, na verdade, ele se divide em duas partes, né? Nesse primeiro momento, eles vão fazer só a inscrição, que é o preenchimento dos formulários.
Sim.
Depois, eles vão ter, então, a parte de envio da documentação para solicitação de matrícula, tá? Que aí é um processo da Unipampa, dentro do sistema da Unipampa, né? Para confirmar a vaga.
Esse depois, aí, se já forem confirmados, né?
Isso. No SISU, a princípio, tem o SISU ele se divide em duas partes, tá, Annelise? A chamada regular, que é a primeira etapa onde o número de candidatos aprovados é exatamente igual ao número de vagas.
Uhum.
Tá? Então, esses candidatos que forem aprovados, o sistema da Unipampa depois vai ficar aberto para eles fazerem um envio da documentação básica ali, ou, obviamente, se eles estiverem concorrendo por alguma ação afirmativa, né, tem alguma documentação complementar aí que vai ser necessária para comprovar essa condição. Tá? E com relação aos documentos, né, nós procuramos simplificar o máximo possível, né, para o candidato ter que digitalizar o menos possível de documentos, né, e também não ter que autenticar nada. Então, na verdade, tem uma lista de documentos que está no site, no edital, que é bastante simplificado. Ele vai ter que enviar só um documento de identificação, o CPF ou comprovante, e aí ele pode gerar pelo próprio site da Receita Federal, né, então facilita isso, só gerar um CPF, né, o certificado de conclusão do ensino médio, o histórico, uma foto, comprovante de quitação eleitoral, que ele também pode gerar pelo site, né, e no caso de homens, né, com 18 a 45 anos, ainda precisa do certificado de alistamento militar, né, ou de quitação de serviços militares.
Uhum.
Tá, e por fim, um outro documento PDF lá, que é são uma série de declarações que eles têm que fazer, que nós, esse ano nós conseguimos condensá-la em um único documento, né, de forma que fique mais simples para os candidatos.
E se algum candidato tiver dúvidas, tiver problemas para conseguir concluir, tem algum contato que ele possa procurar na própria Unipampa, na sede, no local da faculdade, ou tem algum telefone? Porque às vezes, você sabe, né, às vezes geram-se dúvidas.
Sim, na verdade, nós não estamos com atividades presenciais, Annelise, então, na verdade, o contato todo tem sido via internet, por e-mail.
E telefone não.
Telefone, ele pode tentar os contatos das secretarias, mas acredito que vai ser um pouco mais difícil.
Uhum.
Tá? Nem todos estão com com regime de plantões. Tá? Então, o que eu te dizer? É mais fácil ele entrar em contato por e-mail, né? E aí ele pode utilizar o e-mail do processo seletivo. Né? Hoje a gente tem o e-mail sisu@unipampa.edu.br.
Uhum.
Tá? Ele pode entrar ainda em contato direto com a Pró-Reitoria de Graduação, que é responsável pelo processo, que aí é prograde@unipampa.edu.br. Ou ele pode procurar no site, né, da universidade o contato das secretarias acadêmicas. E aí ele vai ter contato direto com a secretaria do campus onde ele tem interesse em cursar.
Uhum.
E ali vão ter os endereços tanto de telefone, né, o número de telefone, que caso possa tentar, quanto de e-mails.
Eu não sei se tu teria os cursos aqui de São Borja para passar?
Sim, em São Borja são 7 cursos que tem ao todo 350 vagas somados nos dois editais. E eu tenho eles aqui separados, tá? Então, para São Borja tem vagas no curso de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Ciência Política, Comunicação Social, que é Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas, Serviço Social e Direito.
Então, todos esses cursos estão, né, têm as vagas e podem ser preenchidas por esses estudantes que se cadastrarem agora pelo SISU e pelo Enem.
São 250 vagas no SISU e 100 via chamada por nota do Enem. Tá? Se somam, então, ao todo, 350 vagas aí no campus de São Borja.
Tá. E as aulas, Bruno? Como é que vai funcionar o ano letivo agora de 2021?
Então, o ano letivo, nós estamos em fase de aprovação do calendário acadêmico, né? A previsão é que ele comece no mês de junho, né? E ele se estenda, né, até fevereiro do próximo ano. Então, com isso, a gente vai conseguir iniciar o ano de 2022 de forma regular, né? Porque nós ainda estávamos compensando, né, recuperando atividades do ano de 2020, que em função da pandemia ficou com atividades suspensas desde março até setembro, quando se deu o retorno das atividades, né? Mas então os alunos vão conseguir começar e logo já estarão, né, com o regime, né, em dia, o calendário acadêmico em dia.
Pois é, o ano ele teve que ter uma pausa muito grande. Por que que as aulas não foram retomadas de alguma maneira, Bruno, pela Unipampa?
Então, na verdade, precisou se fazer todo um estudo com relação à adequação de como seriam feitas as aulas. Né? Uhum. Então, porque nós temos muitas atividades práticas que envolvem uso de laboratórios, acessos ao campus, saídas em campus, e isso tudo precisou ser determinado o que poderia ser ofertado, né, naquele momento e o que não precisaria. Então, naquele momento se instalou um GT, que a gente chama que é um grupo de trabalho, que fez todas essas discussões para retorno das atividades. E isso não foi muito diferente nas demais universidades. Né? Tem universidades, inclusive, que estão com calendários bem mais atrasados que o nosso, né? Como eu te disse, nós em 2022 já estaremos em dia começando as atividades em março, né? Como é o usual.
Colocando em dia. Mas essas aulas que vão retomar em junho, elas serão de forma remota?
Aprovada, né? A norma operacional, desculpa, que fala das AERES, que nós chamamos que são as atividades de ensino remoto emergencial. Que elas regulamentam todo o formato das aulas durante esse período. Então, assim, os alunos, eles não são obrigados a se matricular em todos os componentes. Então, eles vão ver de acordo com a necessidade, né, o que eles conseguem desenvolver nesse período. E não vão ter nenhum tipo de tentando minimizar o máximo possível, né, qualquer prejuízo que eles pudessem ter, né, em função de não estar presencial. Mas isso aí tudo tem sido sanado e o semestre ele tem transcorrido de forma bem satisfatória, eu diria.
Tá certo. Não sei se tu gostaria de acrescentar alguma coisa que eventualmente eu não te perguntei.
Não, acho que só é importante ressaltar que os candidatos eles tenham atenção e façam a leitura dos editais, né, isso é de extrema importância, né, para que não percam nenhuma data, né, isso é bastante importante, atenção à documentação, né, e reiterar que se eles tiverem alguma dúvida, então, que façam contato, né, por e-mail, podem tentar o telefone também, mas reiterando que o ideal seria os canais via internet, né.
Tá certo, Bruno. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa.
Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar divulgando o processo seletivo. Ficamos à disposição, Annelise.
Agradecendo mais uma vez ao Bruno Martinato, coordenador de processos acadêmicos da Unipampa, aqui para o programa Redação 97. Finalizo minha participação por aqui. Desejo a todos uma excelente tarde.